Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo. Hoje eu estou um pouco rouca porque eu gritei muito gol no estádio, estava lá para reencontrar a vitória do Palmeiras e pasmem, que quem veio fazer podcast comigo hoje, quebrando toda a zica e trazendo de volta a alegria do palmeirense, é minha amiga Marília. Mari, eu não sei nem como explicar esse momento, então dê seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir.
Esse é, de fato, um verdadeiro evento, né, Val? Fazia muito tempo que a gente não vinha aqui juntas comentar uma vitória, e acho que, depois de bastante tempo, é muito importante a gente estar aqui para falar sobre uma vitória, um momento em que o Palmeiras retoma também, acho que a sua confiança e, principalmente, o bom desempenho. Algumas falhas a gente ainda conseguiu observar, algumas oscilações, mas que bom que a gente conseguiu garantir 3 pontos. Era isso que a gente precisava. Acho que no jogo de hoje, independente de como, a gente precisava vencer. E foi isso que o Palmeiras fez. Diante da torcida, conseguiu garantir os 3 pontos. E a gente tem bastante coisa para comentar. Porque durante algum período foi um desempenho bom, depois de uma queda de rendimento. E algumas coisas a gente não pode deixar repetir, né? Principalmente se a gente quiser retomar aí um bom desempenho, uma boa sequência no Campeonato Brasileiro e na Libertadores também.
É isso aí, parece que o mundo voltou a girar do lado certo aqui pro Palmeiras. É uma boa notícia, a gente pôde perceber algumas melhorias, né, no time. Acho que a volta do Zé Rafael diz muito sobre isso. E mesmo sem o Dudu, eu acho que o Palmeiras conseguiu ser um time muito bom. Apesar de algumas falhas que a gente vai comentar aqui ao longo do podcast, mas eu só quero reforçar que o Palmeiras venceu por 3-1. O primeiro gol saiu logo no comecinho do jogo com o Richard Rios, e aí o Fortaleza empatou no finalzinho do primeiro tempo, e aí o Palmeiras, na volta do segundo tempo, já no final do jogo, marcou com o Rafael Veiga, que tirou a zica de uma vez por todas, se Deus permitir. Acabou a zica de Rafael Veiga, ele vai voltar a marcar, vai voltar a ser importante para a equipe. E Breno Lopes, o rei do acréscimo, marcou de novo no acréscimo, né? Porque tem que ser, o rei do acréscimo tem que marcar no acréscimo. Mas vamos começar, Mari, falando. A gente teve 2 primeiros tempos que foram, assim, no meu ponto de vista, eles tiveram uma narrativa muito parecida. Quando a gente fala de desempenho, né, o Palmeiras começou muito bem, começou pressionando bastante o time do Fortaleza, começou lá em cima, tanto é que o primeiro gol sai bem rapidinho no começo do primeiro tempo, com Richard Rios, uma oportunidade, uma bola bem batida ali depois de uma bola parada. Eu acho que a bola parada é uma força que o Palmeiras tem. Então eu acho que foi importante esse primeiro gol, porque deu mais fôlego para o Palmeiras continuar pressionando bastante, principalmente pelos lados, assim, pelo que eu pude perceber. Lá no Allianz, onde eu tava, Mari, tava muito sol, eu até te mandei foto, o sol tava bem no meu rosto, assim, então tinha momentos que ficava muito difícil de ver lá do outro lado. Mas a maior parte do jogo ficou concentrada, pelo menos nos primeiros, uns 25 minutos, ficou muito concentrada do lado Fortaleza, o Palmeiras pressionando muito. E depois eu pude observar de lá uma queda do rendimento, tanto é que você até estava comentando comigo aqui no off, teve um gol que foi anulado, porque tocou no braço, e foi claramente braço do jogador de Fortaleza, e aí teve o pênalti do Marcos Rocha, que lá na hora não tem replay, eu achei que nem tinha sido pênalti, que, by the way, a arbitragem estava um pouquinho confusa também, acho que, não sei, o árbitro, ele tomou muitas decisões dúbias, né, às vezes ele não tinha algum critério para alguma coisa, mas enfim, achei que ele estava um pouco confuso. E aí primeiro ele tinha marcado a falta, porque deve ter sido, porque ele entendeu que tinha sido fora, maior parte do corpo do Marcos Rocha estava fora da linha, e aí depois ele marcou o pênalti, acho que ele foi chamado pelo VAR, enfim. E aí o Palmeiras acabou levando esse gol de empate. Mari, tem uma coisa muito interessante que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que é? O Fragoso, ele conversou com o Everton e ele levou para o Everton dados aqui do Análise Verdão sobre os gols que o Palmeiras tomou, e ele fala sobre que o Palmeiras sofre mais gols durante os últimos minutos de cada tempo. A gente tem esse dado aqui no Análise Verdão, depois quem quiser procurar tá por lá, foi um dado que a gente mesmo levantou. E é muito interessante a gente trazer esse dado, porque eu acho que... Ele até pergunta para o Everton por que que o Everton acha que isso acontece. E eu acredito, Mari, pelo que eu posso perceber dos jogos que eu venho assistindo, que eu venho acompanhando, que eu venho analisando, o Palmeiras ele acaba dando uma baixa de energia muito, muito grande nos últimos minutos. Eu sinto que acaba gerando até uma certa desatenção. E aí é claro que a gente não está trazendo um dado estritamente técnico aqui, é um pouco mais subjetivo, porque a tensão e a concentração do jogador eu acho que não entra dentro de uma estratégia técnica. Acho que até o prof me corrigiria nesse momento se ele estivesse aqui, mas eu acredito que não entra nessa visão técnica, mas eu acho que entra numa visão tática, né? Se o jogador ele não está 100% concentrado naquele momento, é muito mais propício a errar passes, a perder a bola no meio de campo e até a defesa ficar um pouco mais lenta. Eu acho que existe um cansaço intrínseco nesse time do Palmeiras, porque é um time que assim, eu sempre bato nessa tecla, porque é algo que a gente vem percebendo muito, né? É um time que vem numa sequência de jogos duras desde, sei lá, desde 2 anos atrás, porque a pandemia bagunçou muito o calendário do Palmeiras, e claro, aí depois começou a estabilizar melhor, mas o Palmeiras está sempre disputando, é um dos times que mais jogou, e a gente não vê uma renovação muito grande no elenco, né? A gente acaba virando um ciclo vicioso, né? Tudo que eu tô falando aqui, a gente já falou em outros momentos, é o Palmeiras cansado, porque disputa muitos títulos, e é um Palmeiras cansado porque não tem peças para fazer substituição, então os jogadores titulares, eles jogam, alguns deles jogam inclusive no sacrifício, como o Rony jogou no final do Paulista e jogou outros jogos depois, então eu acho que assim... Eu acho que esse dado especificamente é algo que chama muita atenção por conta disso. Esses gols no finalzinho, como a gente sofreu agora contra o Fortaleza e como a gente sofreu em outros jogos, que são aqueles gols que você fica tipo, meu, não acredito, como é que a gente sofre um gol desse? É quando baixa a energia, é quando o Palmeiras se sente cansado e desconcentra. Eu sinto que tem momentos do jogo... que isso também é muito subjetivo e gente, desculpa se eu estiver sendo muito subjetiva, mas acho que não tem como deixar de falar disso. Às vezes eu sinto que o time do Palmeiras era aquele time muito concentrado e frio, né? Gelado. E aí agora eu posso sentir um pouco do nervosismo, um pouco do time menos concentrado em alguns momentos, o que acaba fazendo com que aconteça os gols. E, claro, isso não é só demérito do Palmeiras, tem o mérito dos adversários também, que conseguem trabalhar a bola, incomodar, mas dentro de um time totalmente concentrado, alguns erros são muito, assim, que poderiam ser evitados. Então eu acho que esse gol de pênalti que a gente sofre foi quase que uma desatenção do Marcos Rocha. Tanto é que ele foi substituído já no segundo tempo, acho que até por questões físicas também, ele tá voltando de lesão, então tem isso, e eu acho que muitos desses gols passam por isso, né, quando a gente fala desses gols nos finaizinhos dos tempos, enfim, e eu acho que foi essa narrativa no primeiro tempo, e no segundo tempo que a gente vai falar mais, é uma narrativa contrária, né. O Palmeiras começa sofrendo um pouco mais a pressão e acaba desafogando depois, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu queria saber, Mari, o que você sente em relação a isso e como que você viu o primeiro tempo do Palmeiras.
É, Val, esse dado sobre a minutagem dos gols sofridos pelo Palmeiras é muito interessante. Inclusive, fica o nosso agradecimento ao Fragoso por ter informado o Everton, né, sobre isso. O Everton se mostrou até muito curioso, assim, na hora, meio surpreso com esse dado, né, com essa informação que o Análise Verdão mesmo que levantou todos esses dados. E surpreende também o fato de que a comissão técnica do Palmeiras é tão preparada que, sei lá, eu imaginava que isso fosse algo, um ponto de atenção já para os jogadores, sabe? É, pelo tanto que a comissão técnica tá sempre muito, muito à frente do tempo, assim, para sempre deixar os jogadores muito, muito munidos dessas informações. Mas a justificativa que o Everton deu, ele diz primeiro não saber, né? Por que o Palmeiras tem sofrido tantos gols nos finais dos tempos, assim. Mas depois justifica que pode ser, sim, o cansaço físico, né? A questão física dos jogadores. Eu acho que mais do que a questão física é a concentração, né? Porque é verdade que a questão física pesa muito, então o jogador, ele já não consegue acompanhar aquele ritmo, então chega atrasado na bola, não recompõe na mesma velocidade que, né, do que quando começou aquele tempo, do começo do jogo, a recomposição já é um pouco mais lenta, já não consegue chegar nas bolas e o mental acaba sendo muito, muito impactado por isso, então a concentração acaba indo embora. Mas eu acho que principalmente, né, quando o Palmeiras já tinha feito 1-0 e já estava pensando em como ia administrar o placar ou fazer para ser melhor no segundo tempo. E aí, numa dessas, você tem um Fortaleza que consegue crescer na partida e foi lá e empatou. E aí é aquilo, né? É um balde de água fria no Palmeiras, que já tava com a cabeça no vestiário, né? Assim como não só no cabeça no vestiário para vir pro segundo tempo, como pro final do jogo, né? Já achando que o placar estava garantido. E não é bem isso, né? Inclusive, a gente tem visto o Palmeiras sofrer alguns gols assim, sai na frente e toma um empate, ou sai na frente e acaba tomando a virada, como foi o caso da eliminação para o São Paulo. Então, realmente, esse é um dado muito interessante e que acho que os próprios jogadores acabam não entendendo muito isso, por às vezes não acompanhar tanto o placar em si, mas é possível a gente perceber, mesmo sem saber exatamente as minutagens, que é sempre mais pro final do jogo, quando a partida vai se encaminhando pro final, que o Palmeiras começa a perder um pouco da concentração, cai um pouco o rendimento, também pela questão física, mas os próprios jogadores, né? A questão mental e de concentração, e por causa disso, a queda no desempenho, né? Mas falando sobre o primeiro tempo, o Palmeiras entrou muito bem, né? Foi um começo de jogo muito bom, o Palmeiras conseguia ter controle da partida, até mais ou menos uns 30 minutos do segundo tempo ali, conseguia controlar muito bem o jogo, conseguia fazer boas jogadas. O Palmeiras fazia uma saída com três jogadores, né? Então, como já é bem de costume, então a gente tinha os dois zagueiros e o Marcos Rocha, e o Arthur se ocupava, né, até inclusive de voltar algumas vezes para buscar essa bola mais próximo do Rocha pelo lado direito, e do lado esquerdo o Piquerez avançava bastante, e o John jogava mais por dentro. O John que estava numa posição ali de ponta esquerda, ele acabava tendo uma posição um pouco diferente, jogando um pouco mais por dentro, né, fazendo quase que sendo quase que um meio campista, jogando por aquele corredor intermediário ali do campo. Isso ajudou bastante o Palmeiras, porque a gente acabava tendo três meio campistas, né, então já tinha o Veiga, tinha também o Richard Hughes, que circulava bastante por ali, e com essa movimentação do Piquerez ocupando o corredor esquerdo, o John jogando por dentro, ele era mais um meio campista para preencher esse espaço. Isso ajudou bastante porque a gente conseguia chegar e pesar a linha defensiva do Fortaleza com vários jogadores, e isso acabava confundindo a marcação. Então isso gerou ao Palmeiras conseguir criar algumas chances, ter o controle maior da partida, manter a posse de bola pela maior parte do tempo. O Fortaleza, nas poucas vezes que conseguia pegar a bola, até progredia em campo, mas não tinha efetividade, não conseguia finalizar, e quando chegava próximo da área, o Palmeiras rapidamente conseguia recuperar. Então a gente teve um bom desempenho nesse comecinho. Mas a coisa começou depois a desandar um pouco, né? O Palmeiras acho que fez o gol, isso foi muito importante, porque a confiança do time foi lá em cima, né? Ter logo aos 8 minutos do primeiro tempo feito esse gol com o Richard Hughes, que foi até uma boa finalização, né? Você bem citou que o Palmeiras tem aproveitado bastante as bolas paradas Foi um escanteio que o Veiga cobrou, a bola sobrou, o Richard Rios conseguiu finalizar muito bem, contou com o desvio ali, mas foi um gol importante e deu confiança para o time. E o Palmeiras conseguiu continuar atacando, mas depois de um determinado momento, acho que o time acabou dando uma... se contentando, parece que com 1-0 para esse primeiro tempo já estava de bom tamanho, e foi nesse momento que o Fortaleza conseguiu crescer. E o Palmeiras acho que não conseguiu conter esse avanço do Fortaleza, né? Fortaleza conseguia chegar um pouco mais na área e aí sim conseguia finalizar. O Everton precisou fazer algumas boas defesas. Eu lembro até de um lance que o Murilo, ele, assim, de última hora ele consegue intervir. Tava vindo dois jogadores tabelando sozinhos para cima do Everton. Ia conseguir driblar o Everton e fazer o gol, que seria o gol de empate. E o Murilo conseguiu intervir, assim, de última hora cortar essa bola. Infelizmente a gente não conseguiu manter esse empate no primeiro tempo. O pênalti que o Marcos Rocha fez ali acabou fazendo com que o Palmeiras empatasse esse primeiro tempo, e meio que todo o desempenho que o Palmeiras teve no primeiro tempo foi meio em vão, né? Porque a gente conseguiu marcar um gol importante no comecinho, mas a gente se viu sofrendo esse gol no final, que foi muito ruim. E acho que no segundo tempo a tônica não foi tão diferente, mas ainda assim a gente conseguiu ter um desempenho um pouco melhor. Esse pode ser o nosso próximo tópico.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Amiga, perfeito. Eu acho, eu até diria que o segundo tempo, ele começou sendo mais ou menos uma continuação do primeiro. Então a gente começou com um Fortaleza muito intenso partindo para cima, e a gente teve o Palmeiras conseguindo ter um escape ali com o Veiga. O Veiga que não estava muito bem na partida. Eu senti que ele estava um pouco perdido nos lances. Acho que a maioria dos lances que eu vi, principalmente no primeiro tempo e até a metade do segundo, o Veiga ele participava de uma forma errada. Tipo assim, se era para ele fazer A, ele fazia X. Ele estava um pouco perdido em campo, mas eu acho que ele ter conseguido fazer esse gol foi muito importante para ele recuperar a confiança. Acho que aquele pênalti que ele perdeu contra o Atlético Paranaense abalou ele um pouco, não sei. Tem gente falando que foi porque ele cortou o cabelo, então o Sansão das Alamedas aqui. Mas eu acho que esse gol ajudou ele a recuperar um pouco da confiança do que ele precisava, né? Eu acho que o Palmeiras como um todo, Mari, eu não sei se você reparou, mas eu acho que o Palmeiras como um todo conseguiu, assim... do último jogo que eu assisti para esse, o que eu pude perceber é que assim, o Palmeiras tinha uma certa dificuldade em pressionar até o portador da bola quando perdia a posse de bola, quando precisava recuperar e deixava muito espaço e os jogadores adversários conseguindo trabalhar muito nas linhas. E a nossa defesa, ela tinha uma solidez, mas não era algo que a gente... algo como a gente estava acostumado a ver. Uma solidez defensiva que, por mais que chegasse num contra um, sempre tinha um jogador na cobertura, sempre tinha um jogador para fechar a área do funil. Então, acho que o Palmeiras, eu acho que teve uma virada de chave. Hoje o Gomes estava muito bem, ele participou muito, muito mesmo. E o Piquerez também... acho que foi os dois ali, foram dois grandes elementos na partida de hoje, quando a gente fala do setor defensivo. Então, apesar do Fortaleza ter tido boas chances e ter incomodado o Everton em alguns momentos, eu acho que a solidez defensiva foi algo que mudou, foi uma postura diferente que a gente teve. Isso porque a gente teve também a volta completa, né, do Zé Rafael. O Zé Rafael ele já vinha jogando em alguns jogos, só que ele estava voltando de lesão, então sempre que um jogador tá voltando de lesão, ele acaba voltando talvez um pouco mais receoso, um pouco mais cuidadoso, um pouco menos exposto, com menos explosão, porque você volta de lesão é um período sem jogar, então você tem que se readaptar, enfim. Então eu acho que hoje a gente teve um Zé Rafael 100%, o que muda muito pro Palmeiras, porque o Zé Rafael é um cara que ajuda muito defensivamente, e eu acho que tê-lo dá uma certa segurança, né? O Abel também trouxe de volta o Gabriel Menino no segundo tempo, o que eu acho que mudou também, porque existe uma diferença entre o Gabriel Menino e o Richard Rios, principalmente quando a gente fala defensivamente, né? Acho que o Gabriel Menino, ele dá mais suporte do que o Richard Rios. Acho que o Richard Rios é um jogador que se movimenta mais para frente, então enfim, eu acho que isso ajudou também a ver uma mudança de postura na equipe do Palmeiras, talvez, mas eu acho que o que realmente fez com que a narrativa mudasse no segundo tempo, de um Fortaleza sempre pressionando, sempre em cima, sempre incomodando, foi justamente o gol do Zé Rafael, do Rafael Veiga, que ampliou o placar para o Palmeiras. E aí, desde o gol, acho que o Palmeiras, o Fortaleza, obviamente, ele sente o baque do gol e precisa tentar, de qualquer forma, conseguir o empate. Então, sai mais e, consecutivamente, o Palmeiras tem mais oportunidades. E aí eu posso citar três, com o Breno Lopes, que foi o autor do terceiro gol. A primeira, ele vem sozinho, e o Rony, eu acho, vem correndo assim atrás, na velocidade, e aí eu não sei se ele tentou passar ou se ele tentou mesmo chutar, só sei que ele chuta e faz uma grande defesa o goleiro do Fortaleza. Depois teve uma segunda oportunidade que ele veio correndo também sozinho pelo lado, recebeu e chutou, bateu na trave, e aí a terceira ele vem correndo e acompanhando o portador da bola, que eu já nem lembro quem era, se era o Rony, nem lembro quem era mais, mas que passa, e aí ele consegue ampliar o placar e fazer o terceiro gol nos acréscimos. Eu acho que a narrativa do Palmeiras muda, e muda uma chave também. Eu acho que a volta do Zé Rafael é super importante, por isso que a gente bate tanto na tecla de ter um jogador que tenha características que sejam, no mínimo, parecidas com o Zé Rafael, porque quando ele estava machucado, a gente não tinha esse jogador, e aí existe aquela tentativa do Abel de fazer os três zagueiros ali para tentar reforçar um pouquinho, talvez, a linha defensiva e tentar ajudar na saída de bola, já que a gente perde uma peça do meio-campo que faz essa função. E aí a gente tem agora o Zé Rafael, e aí muda o desempenho do time. Acho que eu não sei se eu tenho muito mais o que falar, Mari, até porque no estádio as coisas às vezes ficam um pouco... A gente tem uma visão muito diferente do que a gente vê na TV, mas fica um pouco mais confusa dependendo da luz, como é meu caso, que tinha um sol na minha cara o tempo inteiro. Mas eu acho que eu consegui fazer essa leitura até tendo em vista os outros jogos que eu assisti, sabe, Mari? Então, eu acho que nesse ponto é isso que eu tenho para dizer sobre o Palmeiras.
É isso, Val. O segundo tempo acabou, igual eu tinha dito, foi meio que uma mesma tônica, sim, porque da mesma forma que terminou o primeiro, o segundo continuou. É verdade que o Palmeiras mudou algumas peças, logo de cara entrou o Gabriel Menino e o Mike, né, o Marcos Rocha jogando só meio tempo aí, e a saída do John, né, pra entrada do Gabriel Menino. E acho que durante esse tempo, com essas duas substituições, o Palmeiras tava num sufoco ali, porque o Fortaleza conseguia atacar bastante, e a gente acabou, acho que, tendo até mais sorte do que juízo, porque o Fortaleza atacava bastante e com muita gente, os contra-ataques do Fortaleza estavam sendo mortais pro Palmeiras. O Everton fez boas defesas, que eu me lembro, assim, foram duas grandes defesas. A defesa nossa, nossa linha defensiva chegando totalmente atrasada em todas as jogadas, porque subia todo o bloco no momento de ataque, e na hora de fazer essa recomposição, uma recomposição muito lenta e toda desorganizada. Então, normalmente, um zagueiro só voltando para conseguir acompanhar, às vezes, dois atacantes, e aí acabava que deixava muito o Everton no mano a mano. Com essas duas substituições, o Menino estava quase que sendo um tom da direita, né? Com a saída do John, o Arthur saiu do lado direito e foi ser ponta esquerda, lá jogar junto com o Piquerez. Acho que isso, inclusive, bloqueou um pouco das ações do Piquerez, porque quando o John tava jogando por lá, ele jogava por dentro. E o Piquerez tinha um pouco mais de liberdade para ocupar o corredor lateral. Com o Arthur lá, eu acho que isso acabou dificultando um pouco a ação do Piquerez, né? Porque eles acabaram meio que quase disputando o mesmo espaço. E do lado direito ficou o Gabriel Menino aberto, quase como um meia ali. E o Mike, né? Que é um jogador que também gosta bastante de chegar à linha de fundo, tem um pouco mais de velocidade. Então, acho que durante esse tempo as coisas desandaram um pouco e o Palmeiras, como eu falei, teve mais sorte do que juízo, porque o Fortaleza pecou por não conseguir ali ter fechado o jogo, ter feito um segundo gol, virado a partida. E aí a gente sabe, né? O Palmeiras ia ficar um Deus nos acuda. Mas é mais um dos momentos de oscilação do Palmeiras dentro de uma partida, que a gente pensa assim, como isso pode ter acontecido, né? Como esse apagão pode ter simplesmente acabado com o time. Mas ainda bem que com as próximas substituições, acho que deu uma consertada, né? Acabou entrando o Luiz Guilherme no lugar do Richard Rios, e aí com essa substituição o Menino foi pro meio, voltou pro meio, que é a posição onde ele joga melhor, e o Luiz Guilherme ficou aberto na ponta direita, e sai o Arthur, que tava lá na ponta esquerda, pra entrada do Breno Lopes. E a partida do Breno Lopes foi muito boa, do Luiz Guilherme também, ele deu a primeira assistência dele pelo futebol profissional do Palmeiras, então acabou colaborando bastante, e o Breno Lopes também, depois ele acabou marcando, mas eu acho que essas substituições mudaram bastante o panorama do Palmeiras. Pelo lado esquerdo a gente pôde ter um pouco mais de velocidade com o Breno Lopes atuando por lá, e acho que mudou um pouco o fato do Palmeiras, né, o poder ofensivo do Palmeiras. O Luiz Guilherme também é um jogador rápido, um jogador de um pouco mais de drible, e são jogadores descansados, né, então isso faz toda a diferença. Acho que o Gabriel Menino jogando no meio, ele ajuda bastante na construção. Você tinha citado, Val, a diferença, né, que tem de característica entre o Gabriel Menino e o Richard Rios. E eu vejo também o Gabriel Menino como um jogador que consegue construir melhor que o Richard Rios. Ser um pouco mais criativo ali no meio campo, distribuir melhor o jogo. E eu acho que ele ajudou bastante o Zé Rafael nesse sentido, conseguindo desafogar um pouco o Zé Rafael dessa função. E ajudando bastante na saída de bola. Então eu acho que aí o Palmeiras teve um pouco mais de vitalidade até o final do jogo. E não à toa conseguiu virar reverter o placar, né? Tava empatando e conseguiu correr atrás do resultado. O gol do Veiga, é verdade que a gente conseguiu esse gol. Acabou saindo num momento em que o Palmeiras não tava tão bem. Foi um gol meio achado, assim. Mas foi um gol muito importante, né? A jogada sai do lado direito ali com o Luiz Guilherme. Se eu não me engano, ele tava muito marcado. Ele volta a bola pro Mike. E o Mike encontra o Rafael Veiga posicionado ali no, naquela zona de funil, na entrada da área. E o Veiga dá um giro. E, né, aí é uma questão de confiança do jogador. A gente sabe que o Veiga não tava, não tá nos seus melhores momentos. Mas ele sabe do potencial que ele tem, né? Então ele virou já finalizando e conseguiu marcar esse gol que a gente espera que consiga retomar bastante a confiança dele e do time como um todo, né? Porque uma vitória assim acaba dando uma certa tranquilidade para a equipe inteira, para a comissão técnica, para os jogadores trabalharem. Então foi importante ter visto esse gol. E aí depois desse gol, acho que a gente acabou tendo uma tranquilidade para o restante da partida. O Palmeiras deslanchou bastante, o jogo ficou um pouco mais tranquilo para o nosso lado, mais controlado novamente. E aí, no finalzinho do jogo, o rei dos acréscimos, o Breno Lopes, acabou ainda tendo a oportunidade de marcar um gol. Importante para ele também, porque ele tem entrado em algumas partidas, ele tem sido bastante utilizado. Então, já que ele vai ser utilizado, que ele esteja no auge da confiança também e em um momento bom para conseguir, de fato, ajudar o Palmeiras, né? Então, até foi muito interessante que esse gol tenha saído, mas foi importante ter visto o Palmeiras retomando o bom desempenho, mesmo dentro de uma partida. Oscilou muito, começou bem, desandou e terminou muito bem, mas ainda assim foi, acho que a gente consegue olhar isso tudo com um certo otimismo, né? O Palmeiras conseguiu retomar o bom desempenho dentro da partida, mesmo depois de uma queda de desempenho ali no meio, e até que a gente podia pensar que o time não teria mental para fazer isso novamente, até pelo que o Fortaleza começou, pela forma como o Fortaleza começou o segundo tempo jogando.
Mari, eu acho que só para complementar o que você falou e o que eu falei, eu acabei de ver aqui no Twitter, o Murilo Dias, ele que é setorista do Palmeiras, ele postou uma das falas do Abel na coletiva. E o Abel fala assim: Nós queremos os jogadores em boa forma e sei que o Everton teve problemas físicos na mão. Queremos que o Everton seja o Everton, Luan seja o Luan, Gomes seja o Gomes, Piquerez seja o Piquerez. Ter Mike e Rocha lutando pela posição, ter o Zé voltando de forma, Veiga e Rony também. Esses são os nossos reforços. Tirando a parte dos reforços, eu acho que condiz muito com o que a gente está falando. Ter o time titular do Palmeiras em condições físicas de jogo, né? Nas condições físicas que a gente vinha vendo o Palmeiras ali de um tempo para trás, é muito importante. O time titular do Palmeiras é muito importante. Às vezes a gente pensa, nossa, esses caras são super-heróis, né? Porque eles não podem oscilar, não podem se machucar, mas, cara, é impressionante o que o Palmeiras fez e o que vem fazendo. O quanto que exige-se muito do time do Palmeiras fisicamente. Então, acho que vale até pra gente pensar um pouco em como que a gente enxerga até a equipe do Palmeiras. Acho que isso vale pra gente repensar. E é claro que, Abel, existe as necessidades dos reforços, mas eu acho que pelo tom aí da conversa, ele já sabe que não vai vir ninguém, né? Vamos ver aí o que a janela de transferência nos apronta. Teve boatos de que Gomes ia sair, a gente passou ali no Análise Verdão semana inteira ouvindo música triste, pensando no Gomes indo embora. Então acho que a gente precisava, o palmeirense precisava dessa vitória e a paz voltou a reinar. Mari, queria saber se tem alguma coisa que você quer acrescentar ao nosso podcast aqui, que já passou dos 30 minutinhos.
Olha, Val, acho que a gente falou bastante coisa, assim, da parte técnica, tática, parte mental também do clube. Só dizer que acho que a gente voltou à normalidade, eu espero que isso se mantenha, né? Fazia muito tempo que a gente não viu o Palmeiras numa sequência ruim. E acho que hoje ainda não voltou a ser o Palmeiras que a gente conhece, porque essas oscilações e esse desempenho abaixo não fazem parte daquilo que a gente estava acostumado. Mas foi muito bom ter visto o Palmeiras voltar a vencer. E eu espero que essa vitória tenha dado a confiança suficiente que o time precisa para conseguir agora retomar contra o América Mineiro, que é a próxima partida, também fazer um bom jogo, porque a gente tem um enfrentamento contra o Atlético Mineiro que não vai ser nada fácil, pela Libertadores, né, e acho que a gente ainda dá tempo da gente até lá conseguir retomar a confiança necessária para conseguir jogar um jogo à altura do que o Palmeiras precisa para passar, para quem sabe sonhar em bater o Atlético e conseguir chegar às quartas de final. Eu acho que a gente consegue sonhar com isso, mas o Palmeiras precisava realmente retomar a boa fase e o bom desempenho para que isso seja um cenário real. E acho que a partida de hoje consegue nos dar pelo menos um norte. Ainda não é o time ideal, o desempenho ideal, está longe daquilo que a gente espera que o Palmeiras possa render, mas acho que já é uma, digamos assim, uma luz no fim do túnel pelo momento que o Palmeiras estava passando.
É isso, e vale reforçar, né, que é claro, o Atlético Mineiro não vive um grande momento também, mas eles têm o Felipão no banco, né, o Felipão que é um algoz do Palmeiras e o mestre do Abel, então é um duelo que promete muita coisa, é um duelo que eu já estou tensa, Marília, não sei por que eu lembrei disso. Mas enfim, queria te agradecer pela participação no podcast de hoje, Mari. Muito obrigada por vir aqui gravar comigo. É isso, deixe seu recado para quem nos escutou.
Eu que agradeço a parceria, Val. Obrigada aí por ter compartilhado comigo esses últimos minutos. Acho que a gente agora acabou meio que com a zica de que a gente só vinha comentar jogo xoxo, jogo que virou empate, derrota do Palmeiras. Eu acho que essa sina de fato acabou e eu espero mesmo que nos próximos encontros nossos sejam só vitórias, classificações, títulos. É isso que eu espero. E obrigada a todo mundo que ouviu a gente, né? Quem ouviu a gente nos momentos ruins e quem ouviu a gente agora comentando essa vitória.
Pois é. A turma aqui do Análise está com a gente na alegria e na tristeza, né? Impressionante. E eu espero que a nossa zica tenha acabado e que, assim como a do Rafael Veiga e a do Breno Lopes, que venham mais gols deles e que venham mais podcasts com vitórias de nossa parte aqui. Fiquem tranquilos que na Libertadores, provavelmente, eu e Marília vamos combinar de não vir juntas, se uma vier, a outra não vem, tá? evitar a fadiga, né? A gente vai seguir aqui na nossa sina. Mas muito obrigado quem escutou a gente. Brincadeiras à parte, vocês sabem que não tem nada a ver isso. Mas brincadeiras à parte, é muito bom contar com a audiência de todos vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais, @analiseverdão no Twitter, @analise.verdão no Instagram. É lá que saem as nossas stats, que o Fragoso foi muito querido hoje e creditou a nós o dado que ele passou para o Everton, que foi um levantamento que os meninos aqui de scouts do Análise fazem com muito profissionalismo. Então não deixem de acompanhar a gente está sempre por aí. E também não deixem de acompanhar nossos podcasts, vídeos pós-jogo. Agora está rolando a Copa do Mundo Feminina. Tem a Bia Zanerato, que é do Palmeiras, na seleção. Ari Borges, que era do Palmeiras, também está na seleção. Então, não deixem de acompanhar as nossas meninas, que assim que voltar o futebol feminino, volta o podcast das Palestrinas também e os nossos spaces, enfim. Não deixem de acompanhar a gente. Sigam a gente nas redes sociais. Até o próximo e tchau, tchau.